Boa tarde a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária aqui na comunidade da Enxovia. Agradecer o espaço aqui do seu Carlos Bueira. É um prazer estar presidindo a primeira sessão comunitária, sendo ordinária nas comunidades. A nossa intenção, enquanto presidente, enquanto legisladores, queremos aproximar a Câmara de Vereadores, a Casa Legislativa da comunidade, conhecer de perto os problemas reais que cada comunidade enfrenta. Sabemos que o município apresenta situações financeiras grandes, né? Mas temos grandes conquistas aí apresentadas durante o 2017 e 2018. E o vereador, no entanto, ele tem o poder de legislar e não de fazer obra. Mas nosso objetivo é apresentar ao prefeito, à administração, o problema de cada comunidade e, dentro do possível, que eles resolvam. Não é nós, quanto vereadores, que vamos resolver, mas nós tentar levar para a administração o problema aí enfrentado por cada comunidade. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer a sessão ordinária, vai ser a aprovação ou não dos projetos vindos do Poder Executivo, e temos um projeto também do Poder Legislativo hoje, e daí, no final, a gente vai abrir um espaço para a comunidade e apresentar aí as suas demandas, as suas indicações aqui da comunidade da Enxovia. Cumprimento a todos, né, os vereadores, nosso assessor jurídico aqui, Dr. Marcos, as funcionárias da casa, as pessoas que se fazem presente aqui, em especial a família aí do tio Carlos Bueira, né, que nos abriu esse espaço, que é um espaço aí, na verdade, de uso público, porque a gente estava conversando e sabe da história que ele sempre abre aqui para que as pessoas usem, sejam para fins de catequese, para fins missa, velório, né? Todos os tipos aqui de que a comunidade precisa é usado esse espaço. Então, passo aí a leitura dos projetos da ordem do dia a nosso assessor jurídico, Dr. Marcos Toffoli.
Então, hoje, como correspondências recebidas, temos o ofício número 06-2019, encaminhando os projetos de lei número 05, que autoriza o Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos a firmar convênio com o consórcio intermunicipal Esmeralda Pinhal da Serra para envio de lixo urbano reciclado para a usina de reciclagem dos municípios de Pinhal da Serra e Esmeralda. Temos o projeto de lei número 06, que autoriza a abertura de crédito especial. O número 07, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Projeto de lei número 08, que institui a tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas, de forma a torná-la parte integrante da lei municipal número 1129/2017, que é o Código Tributário Municipal. E temos também projeto de lei número 09, que altera a lei municipal número 772/2013, no artigo 45, parágrafo único, inciso 6º, que trata do conselho tutelar. E o projeto de lei número 010/2019, que dispõe sobre o acesso a cargos, funções e empregos públicos na administração pública direta e indireta de portugueses, brasileiros naturalizados e estrangeiros residentes no país. E na ordem do dia temos a mais o projeto de lei número 02, que ocorreu o pedido de vistas na sessão passada, então é o projeto primeiro que vai ser analisado hoje, é o que cria a gratificação especial para servidores de carreira que atendam demandas no âmbito da administração pública. Então, o projeto de lei número 02/2019 dispõe o seguinte. Como emenda tem o seguinte, cria gratificação especial para servidores de carreira que atendam demandas no âmbito da administração pública. Então, o projeto foi encaminhado pelo o prefeito em exercício, Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, em exercício, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criadas duas vagas de gratificação especial de 1,6 pisos básicos salarial a ser paga mensalmente ao servidor público de carreira que seja designado exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo Municipal para atender demandas diversas e determinadas no âmbito da administração pública, sem prejuízo do exercício regular das funções do cargo que efetivamente está investido. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 8 de janeiro de 2019, Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal. Então, como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto, objetivo de criar duas vagas de gratificação especial de 1,6 pisos para o servidor público de carreira que seja designado exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo Municipal para atender demandas diversas e determinadas no âmbito da administração pública, onde sejam identificadas carências e deficiências de trabalho, sem prejuízo do exercício regular das funções do cargo que efetivamente está investido. É de amplo conhecimento dos nobres vereadores que o prefeito municipal extinguiu por lei todas as funções gratificadas, gratificações e adicionais criadas pela administração pública na gestão anterior, ocasionando grande economia para o município nestes 2 anos de gestão da atual administração. Não obstante, as antigas funções gratificadas, adicionais e gratificações foram extinguidas em razão de terem valores altos para os padrões do município. Mas existem demandas na administração que estão carentes e deficitárias de servidores. Um exemplo disso é a recente chegada ao município de maquinário novo e pesado como draga, escavadeira hidráulica, retroescavadeiras e caminhões. Pelo exposto, demonstrada a necessidade da aprovação do referido projeto de lei, que cria apenas duas gratificações para atuação em áreas carentes de material humano da administração pública, quantidade muito menor do que as existentes anteriormente e extintas pelo prefeito municipal, é que solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação do projeto e análise da necessidade ou não aqui dos... Cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto. Então, passo aqui o presidente.
Gostaria, no primeiro momento, pedir que o vice-presidente Paulo Roberto assuma a presidência no comando dos trabalhos, que eu quero fazer uso da palavra como vereador. Já tinha cumprimentado a todos. Eu sou favorável a este projeto, porque, como a gente estava conversando aqui com os colegas, nós estamos abrindo aí um precedente para que outras pessoas tenham acesso à gratificação remunerada. Eu penso, se nós cobramos estrada da administração, se nós cobramos melhores resultados, nós precisamos dar ferramentas para que os gestores desenvolvam. Porque eu não quero assumir o compromisso aqui de alguém chegar e me dizer foi o teu vereador que não aprovou. Nós mandamos uma FG para um patrulheiro e eles não aprovaram. Então, hoje, eu sou favorável, sim, a essas gratificações. Sei o quanto de crítica vou receber. Mas penso que tem que ter uma posição. Eu vejo que precisamos parar, se nós quisermos, ter um trabalho melhor para os munícipes, parar com as picuinhas políticas, porque, mas são todos adversários. Eu penso, nesses 2 anos, que nós precisamos de um trabalho bem feito, que uma das questões é a questão política, né? Porque os 2 funcionários que vão ser gratificados seriam de oposição à administração atual. Mas numa conjuntura futura, aí, ninguém sabe qual que vai ser a nossa realidade. Então, eu penso hoje, se alguém tem dúvida quanto ao meu voto, eu voto favorável ao projeto das gratificações. Tanto é que vai se abrir aí para que mais alguém tenha acesso. E se a administração precisa dessas ferramentas para trabalhar, eu sou favorável. Obrigado. Peço que o vice assuma a posição de vereador aí, que eu vou continuar os trabalhos. Obrigado, Paulinho. Alguém quer se manifestar a respeito do trabalho? Vereador Assis Lisboa, pode fazer uso da palavra.
Quero saudar o nosso presidente, saudar o doutor Marcos, nosso assessor, saudar a secretária, saudar também essa plateia, a qual eu tenho um grande respeito por ela, pela expressiva votação que eu fiz aqui nessa urna. E agradecer ao seu Carlinho aí pela disponibilidade do recinto aqui para nós a fazer essa sessão. Então, meu muito obrigado a todos. E eu queria dizer que eu sou contra esse projeto, porque eu no meu entender, eu acho que tem mais pessoas que merecem a remuneração, essa gratificação. Não é só dois. Eu considero que, não sei se existe diferença entre um e outros, mas eu acho que na prefeitura não tem só dois que é bom. Eu acho que tem mais gente que são bons trabalhadores, eu acho que tem mais gente que merece. Então, uma gratificação menor um pouco, mas para todos os funcionários públicos, daí eu sou de acordo. Agora, para dois, eu sou contrário. Então, desse projeto aí, eu voto contra. Muito obrigado a todos.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereadora Nair, pode fazer uso da palavra?
Quero cumprimentar ao presidente, o Mirinho, ao doutor Marcos, aos funcionários, ao seu Carlinhos, que nos cedeu esse lugar tão bacana, tão legal aqui, tão bom. Muito obrigada, seu Carlinho, dona Líbera, umas pessoas tão maravilhosas que temos aqui no nosso município. E quero cumprimentar a todos os que estão presentes, que são todas pessoas aqui da nossa comunidade, pessoas trabalhadoras, bem nossos amigos, nossos conhecidos. Muito obrigado por terem vindo aqui mesmo nos prestigiar. Eu quero dizer que eu sou a favor desse projeto. Por quê? Porque numa empresa pode ter 1.000 funcionários, mas sempre vocês podem perguntarem, podem olharem na internet, por aí, que sempre tem aqueles funcionários que se destacam. E o que vocês acham? O funcionário que se destaca, ele não merece ser melhor remunerado? Não desfazendo de nenhum outro, porque todos os cargos são importantes. Mas, gradualmente, o prefeito ele pode ter um olhar para outros também que se destacam. E assim o funcionário ele tem mais amor em trabalhar, mais interesse, mais animação para trabalhar. E sempre tem, né, aquele que sabe mais, que entende mais da máquina, que se destaca mais. Não desfazendo de nenhum, que todos são importantes. Então, eu sou a favor desse projeto. Muito obrigada.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereadora Fernanda, pode fazer o uso da palavra.
Quero cumprimentar nosso presidente, nosso assessor jurídico, demais colegas vereadores, funcionários da casa, ao seu Carlinhos, que abriu esse espaço para nós, agradeço, aos demais que aqui se encontram. Assim como eu também defendi esse projeto na sessão passada, eu volto a repetir, eu também, como hoje, gerencio um pomar. Vou falar as mesmas palavras que eu falei na passada. Eu tenho 5 funcionários com a mesma função, mas um se destaca. Eu sempre digo, o nome dele é Luiz Carlos, o salário base começa 1.500, o salário dele é 2.300, 2.400 dos colegas dele. Por quê? Porque se eu pedir para ele qualquer horário, ele está disposto. E já, às vezes, os outros colegas já não querem fazer o que ele faz. Não querem se sujeitar a trabalhar mais tarde, vamos trabalhar num sábado, vamos trabalhar num domingo. Então, eu sempre digo, eu também, eu sou favorável a esse projeto, porque, infelizmente, tem as pessoas que se destacam, sim, e merecem. Merecem ter uma gratificação e ser reconhecido pelo trabalho e desempenho. Muito obrigado.
Vereador Paulo, pode fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhor assessor, funcionários da casa, quero cumprimentar em especial o seu Carlinho, que cedeu o espaço aí para nós fazer essa sessão, trazer até a comunidade os trabalhos realizados nessa administração. Quanto a esse projeto, vou manter a minha posição. Até conversei com os vereadores antes, acho que às vezes eles estão fazendo algum entendimento errado. Empresa não se não dá para tu dizer que uma empresa é igual a uma prefeitura. Prefeitura não é uma empresa. Prefeitura presta serviço público. E serviço público tu faz concurso para trabalhar em certas áreas. E onde tu fez esse concurso, tu tem que defender com o salário que tu se prestou a fazer esse concurso. Então eu acho que está chegando aí o mês de abril, que é hora de dar aumento aos funcionários. A gente não sabe, hoje o prefeito ainda disse que não sabe, entrevista na rádio, não sabe como vai ser esse aumento, mas com certeza a gente quer um aumento bom, e nós dá um aumento de 1,6 para dois funcionários que a gente conhece e sabe que o empenho dele vai ser o mesmo de sempre. Isso hoje e amanhã vai ser igual. Não se trabalha bem, eu não tenho nada contra ninguém, contra funcionário nenhum, só que eu defendo que para todos, não para dois. Eu acho que nós temos que pensar bem no que nós estamos fazendo hoje. Depois, de feito, não adianta voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás. Era essa a minha opinião. Voto contra.
Mais algum vereador? Vereador Marcos Minoso, pode fazer uso da palavra.
Gostaria de cumprimentar nosso presidente Mirinho, funcionários da Câmara, colegas vereadores. Cumprimento especialmente seu Carlinhos e agradeço por concedeu espaço e em nome dele cumprimento a todos. A minha opinião a respeito desse projeto, na sessão passada eu fui contrário a esse projeto e eu mantenho a minha posição e vou explicar por quê. Hoje tem 4 caçambas na prefeitura. Uma dessas gratificação dessa FG seria para o Valderi. Mas das 4 caçambas, das 4 caçambas, só um funcionário concursado está trabalhando com ela. As outras 3 são CCs, que são o José, o Marcos Pavan, que é secretário adjunto, nem poderia estar trabalhando na caçamba, mas está, e o Jorasek, que está na outra caçamba. Então, dos funcionários concursados, motoristas, está tudo espalhado. Se for procurar, talvez nem se ache todos. Porque, eu quero trabalhar em tal lugar, pode ir. Só que daí começa a faltar gente, faltar as peças ali. E no caso, o Valderi, o concurso dele é motorista de caminhão. Então, ele poderia muito bem estar num caminhão desse. É um excelente profissional. Ele também é bom na parte das construções, que ele estava fazendo a construção da nova oficina lá embaixo, as novas garagens, está parada. Mas tem o filho dele que é tão bom quanto ele nessa área e foi contratado para isso. Então, nesse caso, eu sou contrário. Chegou máquinas novas, chegou caminhão, chegou draga nova. Mas tem o pessoal ali. É só se ajustar que dá para fazer o trabalho. Já aproveitando o gancho, que eu gostaria de deixar registrado que tem há poucos dias foi contratado 4 auxiliares de serviços gerais, braçal. E me chama a atenção que no concurso não se criou essas 4 vagas para concurso. Então, se teve 4 vagas agora para contratar 4 braçal, teria que se criar as 4 vagas. Porque não tem nenhuma vaga para motorista, para operador, para nada ali da Secretaria de Obras, nem para braçal. Tem 2 braçal trabalhando nos trator de pneu, então mais 2 vagas que poderia ser criada nesse concurso para pessoas daqui, tratorista. E na questão da outra FG, que seria para o Jaque, eu não acredito que o Jaque volte a trabalhar ali, porque o Skill está apaixonado pelo Jaque, é um excelente profissional. O Skill vai, se o Jaque ameaçar sair, o Skill vai aumentar o salário e não vai deixar ele sair. Era bom que ele viesse, mas ele estava aí há 2 meses atrás, ninguém falou com ele para ele ficar. Por 200, 300 pila a mais em hora extra que poderia ser pago, ele ficaria. Deixaram ele ir embora, agora estão louco atrás. Então, por isso, eu sou contra esse projeto. Obrigado, presidente.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Fernando, pode fazer uso da palavra.
Gostaria, primeiramente, cumprimentar aqui o presidente dessa mesa, o senhor Mirinho, o assessor jurídico, o doutor Marcos, todos os nossos colegas aqui presentes. Agradecer essa plateia aqui que está hoje presente aqui, né, pessoal? Acho que isso é muito importante. como o Mirinho havia falado o dia hoje, eu acho que a gente trazer até a comunidade o nosso trabalho como vereador, né, e vocês também trazerem aí o que vocês têm para com que a administração consiga melhorar dentro da sua comunidade, né. Agradecer ao seu Carlinhos aí pela disponibilidade do espaço, eu acho que é muito obrigado aí por tudo aí. Então, mantenha a minha decisão da última sessão, sou contra esse projeto, pelo seguinte, porque se tu vai dar para dois os FG e o resto do pessoal, então por que será que não merece? O que, que acontece que não dá para dar para o restante, né, pessoal? Como foi dito ali, tem no projeto, houve uma diminuição de custo aí com os FGs que foram cortados ano passado, concordo. Aí automaticamente foi cortado de todo mundo, diminuiu o custo, acabou sobrando mais dinheiro para a administração, né? Só que daí agora tu vai dar só para dois. Então, eu penso assim, se está todo mundo ali, eu acho então um melhor incentivo que tem para dar para essas pessoas seria o aumento de salário ao funcionário público. E sou sempre a favor do concurso público, por quê? Não adianta você fazer um contrato, contratar um monte de gente, a gente sabe que hoje na prefeitura tem um monte de gente lá contratado, ganhando 2, 3 mil por mês, às vezes gente que nem faz nada, né, pessoal? Então é muito mais fácil tu fazer o concurso, só pegar o que realmente precisa para realizar o trabalho e CC esquece. Eu sempre fui contra essa parte de CC aí, que eu acho que isso é um desperdício de dinheiro público, na verdade. Então eu sou contra esse projeto. Muito obrigado a todos.
Mais algum vereador quer se manifestar a respeito do projeto? Não tendo mais dúvida quanto ao projeto, colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, o projeto foi reprovado. Vereadores que foram a favor, vereadora Nair Lisboa, vereadora Fernanda e vereador Jonas. Votaram contra o projeto, vereador Fernando, vereadora Herotildes, vereador Marcos Minuso e vereador Paulo Roberto. Vereador Assis Dias. Então o projeto foi reprovado por 5-3.
Então, dando continuidade, passamos à leitura do projeto de lei número 5/2019. Autoriza o Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos a firmar convênio com o consórcio intermunicipal Esmeralda Pinhal da Serra para o envio de lixo urbano reciclado para a usina de reciclagem dos municípios de Pinhal da Serra e Esmeralda. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio intermunicipal Esmeralda Pinhal da Serra para envio e recebimento mensal na usina de reciclagem dos municípios de Pinhal da Serra e Esmeralda de até 12 toneladas de lixo urbano já reciclado. Parágrafo único. Pelo convênio, o município de Monte Alegre dos Campos pagará o valor mensal de R$ 2.000 ao consórcio e terá a incumbência de entregar o lixo na usina de reciclagem dos municípios vizinhos. Artigo 2º. O prazo de duração do convênio será de 12 meses e as despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente do município e, se necessário, será aberto crédito suplementar. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 21 de janeiro de 2019, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos ou justificativa do projeto, aqui temos o seguinte. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio intermunicipal Esmeralda Pinhal da Serra para envio e recebimento mensal na usina de reciclagem dos municípios de Pinhal da Serra e Esmeralda de até 12 toneladas de lixo urbano já reciclado. O valor mensal a ser pago será de R$ 2.000 ao consórcio e terá o município de Monte Alegre dos Campos a incumbência de entregar o lixo na usina de reciclagem dos municípios vizinhos. O prazo de duração do convênio será de 12 meses. Demais condições estão dispostas na minuta de contrato, convênio e anexo. Assim, esperando o pronunciamento dessa Igreja Câmara seja favorável ao referido projeto de lei, solicitamos que seja aprovado, aproveitando o ensejo para enviar-me nossas cordiais saudações. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. E como temos a minuta do contrato de prestação de serviços, então, pelo presente contrato, de um lado, a empresa Consórcio Intermunicipal Esmeralda Pinhal da Serra, cito a estrada Esmeralda Pinhal da Serra, quilômetro 12, Pinhal da Serra, RS, CNPJ 04-676-444-0001, dígito 00, ora representado por seu presidente, senhor Ailton de Sá Rosa, portador de CPF número 721-665-170-72, de hora em diante denominado de contratado, e de outro lado, o município de Monte Alegre dos Campos, com sede administrativa na Avenida Pedro Zamban, número 1000, Monte Alegre dos Campos, representada pelo prefeito municipal em exercício, Valdenir Lisboa Pereira. A minuta, então, é no período do vice estava em exercício. De hora em diante, denominado de contratante, tem entre si como justo e contratado as cláusulas e condições seguintes. Cláusula primeira, objeto e descrição de serviços. Refere-se o presente contrato ao recebimento pelo contratado de até 12 toneladas por mês de lixo urbano reciclado a ser depositado na usina de reciclagem, recolhido e entregue na usina de reciclagem pela contratante. O contratado se responsabilizará em dar a destinação final ao lixo, conforme determina a legislação vigente. Cláusula segunda, honorários e forma de pagamento. 3. O contratado receberá mensalmente o valor de R$ 2.000 pela prestação do serviço contratado na cláusula primeira. 4. O pagamento será efetuado até o 15º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços. Cláusula terceira, da duração e da vigência. 5. O prazo de duração do presente contrato é de 12 meses relativo ao período de 2 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 6. O presente contrato poderá ser prorrogável por igual ou maior período, sempre com a concordância de ambas as partes, podendo da mesma forma ser rescindido mediante comunicado com 30 dias de antecedência. Cláusula 7. O contrato será suspenso ou interrompido se ocorrer atraso no pagamento superior a 5 dias, até que sejam regularizados, além da multa de 2% e juros de mora, de acordo com a legislação vigente. 8. Se por algum motivo a FEPAM interditar a usina de reciclagem, o mesmo contrato será rescindido sem qualquer encargo para ambas as partes. Cláusula 4. Disposições gerais. As partes elegem o foro da comarca de Vacaria para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Então, é basicamente isso. Trata aqui autorização para firmar esse convênio pelo período de 1 ano, valor de R$ 2.000, para envio do lixo do município de Monte Alegre para a usina de reciclagem do consórcio de Esmeralda Pinhal da Serra. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores discutirem o projeto. Ao senhor presidente.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Se algum vereador quer se manifestar, vereador Paulo, pode fazer uso da palavra.
Bem, eu já tinha cumprimentado a todos. Só um esclarecimento, doutor, esse vai ter um custo um pouquinho mais, né? Um custo acho que de uns R$ 700 na viagem, né? Esse 2 mil é só só a entrega do lixo, né?
Sim, aqui é só pelo recebimento do lixo. Aqui é bem claro na cláusula. Quero ver aqui na cláusula primeira do contrato, que diz que o lixo será a entrega será entregue na usina de reciclagem na cláusula primeira, recolhido e entregue na usina de reciclagem pela contratante. Contratante é o município de Monte Alegre. Então, terá esse custo de R$ 2.000 mais o transporte do lixo de Monte Alegre até a usina de reciclagem que fica lá no, entre os municípios de Esmeralda e Pinhal da Serra.
Ah, obrigado, doutor. Então, eu vejo que isso aí também tem um custo, não é elevado para nós. E o lixo custa caro para o município. Eu até tenho proposta para nossa secretária da educação para nós começarmos uma educação sobre isso nos colégios, porque o lixo, para nós destinar esse lixo, já começar uma educação desde pequeno, porque tudo se começa pela escola. Então acho que dentro disso nós começamos a educação já, onde reciclarmos o lixo, o que, que se pode jogar no lixo, o que, que se pode jogar na lavoura para nós usarmos como lixo orgânico. Eu sou favorável a esse projeto e eu acho que é de grande importância isso aí. Obrigado.
Mais algum vereador quer se manifestar a respeito do projeto? Vereadora Herotildes, pode fazer uso da palavra.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o assessor jurídico, demais colegas vereadores e a plateia aqui presente, a cada um de vocês. Nosso muito obrigado pela presença de vocês e também ao seu Carlinhos para nós prestigiar esse ótimo lugar aqui para nós estar todo mundo presente aqui. Eu sou favorável a esse projeto porque eu vejo ele de muita importância, porque enquanto o nosso município está sendo um caso lixo, então vai ter um destino, e eu conheço a usina lá também, já tive a oportunidade de conhecer quando a gente foi a Pinhal, e é muito importante. Isso, sou favorável a esse projeto. Muito obrigada.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Fernando, pode fazer uso da palavra.
Já havia cumprimentado todos da casa. Sou favorável a esse projeto. Hoje a gente sabe que todos os municípios aí têm grande dificuldade aí com a parte de destinação do lixo, né? Então, eu acho muito importante isso. E também a parte da educação. Eu acho que tudo começa na escola, com as nossas crianças. E também em casa, pessoal, eu acho que lixo orgânico, então o lixo orgânico também pode ser colocado nas hortas, pode ser dado aos animais. Então, é tudo coisa que já diminui também. E o custo também acaba diminuindo para o município, né, pessoal? Outra coisa, eu gostaria de saber também a parte de cronograma do recolhimento do lixo. Porque eu sei que esse ano teve alguns lugares onde eles não iam recolher, eu acho também, porque não ficavam sabendo, não sei qual que era o motivo. Daí a gente falou até com o prefeito, dali um tempo aí foram, né? Então, acho que eu gostaria, o povo também, aí de ver um cronograma desse trabalho, onde que é recolhido, os dias, uma coisa bem organizada, né, pessoal? E a respeito disso aqui também, a respeito desse projeto aqui, eu gostaria de saber também, doutor Marcos, não sei se o senhor está sabendo a respeito, que eu tinha pedido esclarecimento, foi que era uma usina de reciclagem que ia sair lá na propriedade do senhor José Alexandre, o qual foi pago desde o dia início de fevereiro do ano passado, durante um ano inteiro, o valor de R$ 1.800 por mês, né? Então, era, na minha opinião, acho que todo mundo concorda, era um dinheiro que foi jogado praticamente ali sem retorno algum, né? Mesma coisa que eu alugar a casa de vocês, pagar o 1.800 para vocês sem ocupar, e vocês continuam ocupando, né? Então, eu gostaria de saber se era dessa linha, o que, que aconteceu a respeito disso ali, doutor Marcos.
Até onde eu sei, havia o projeto de construção da usina de reciclagem, havia necessidade de um para a instalação da usina. Então, até seria esse o motivo da realização do contrato com o senhor José Alexandre. Mas depois, em razão da dificuldade de licença da FEPAM, enfim, dos órgãos ambientais, para o licenciamento ambiental, que modificaram a ideia de firmar, então, esse convênio com os municípios de Pinhal e Esmeralda, e até onde eu sei foi rescindido o contrato. Não sei se, não vi a rescisão de contrato, não sei se ocorreu ou não, mas a princípio é essa informação que eu tenho. Não vi documentos, mas até onde eu sei é isso.
Obrigado, doutor Marcos, mas então eu vejo que, pelo que o senhor disse ali, realmente foi, já tinha um documento ali que foi feito o aluguel. Só que daí, isso que eu não, às vezes eu acabo não entendendo, porque tu vai alugar um local, sabendo que tu parte ambiental, tu depende tudo de uma licença ambiental, que eu já sabia dessa parte também, alugar um ano antes, e daí foi um dinheiro praticamente jogado fora, realmente, né? 1.800 por mês, vezes 10, dá em torno de uns 18 a 20 mil reais, né, pessoal? Então, era isso. Muito obrigado a todos.
Mais algum vereador quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Jonas, pode fazer uso da palavra.
Quero cumprimentar aqui o presidente, assessor, também demais colegas, cumprimentar todos da comunidade Anchovia, que acompanha os trabalhos hoje, cumprimentar em especial o seu Carlinhos, também por ter aberto, né, esse espaço aqui da sua casa para estarmos aqui apresentando, né, os trabalhos, e para que a comunidade possa, né, acompanhar e saber realmente o que é feito, né, como funciona a questão da Câmara. Então, ficamos, né, contentes por o presidente ter tomado essa iniciativa para estarmos a mais a par das comunidades. A respeito desse projeto, primeiramente, eu queria só repassar pelo que me passaram hoje. Esse é um projeto que com certeza vai beneficiar o nosso município, porque o gasto hoje que se tem para descartar esse lixo, né, tá, me passaram que fica aproximadamente R$7.000 por mês. E com esse convênio, então, vai diminuir o gasto. Mas pelo que eu estou sabendo, que eu soube hoje, é que aqui são duas questões. O que vai ser levado para essa usina vai ser o lixo que não pode ser reciclado. E pelo que me passaram, o pavilhão de reciclagem ali, esse vai continuar o andamento, porque ele não pode, o lixo reciclável vai ser aproveitado no município e vai ser vendido, eu não sei qual é a forma, e vai ser só enviado para a usina. Esse é o produto, o lixo, que não vai ser reaproveitável para o município, não vai ser como reciclar. Então, pelo que eu acompanhei e me passaram hoje, esse pavilhão de reciclagem que vai estar sendo analisado e vai ser construído, vai continuar com o projeto. Vai ser feito para receber esse material, vai para lá, vai ser feito aí a divisão daquilo que é reciclável e aquilo que não é. O que não é reciclável vai para o município de Esmeralda e Pinhal, e o que é reciclável fica para ser vendido ou doado, não sei bem certo, mas pelo que eu estou sabendo é dessa forma. Mas de qualquer forma, com certeza o projeto vai ser de grande valia, porque para começar vamos estar tirando, né, o lixo aqui, que quem sabe iria com o tempo contaminar, né, o nosso município, vai estar se deslocando para outro município. Então, por certo, já por essa questão já é de grande valia, e também pela economia que vai gerar aos cofres públicos. Mas é pelo que eu estou acompanhando, mais ou menos dessa forma. Vai só o material que não é reciclável. O que fica é o que vai ser reciclado nesse pavilhão que vai ser continuado a construção ali nesse terreno.
Mais alguém quer se manifestar a respeito? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 6 de 2019. Autoriza a abertura de crédito especial. Ildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 38 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Câmara Municipal de Vereadores, manutenção das atividades do Poder Legislativo, serviços de tecnologia de informação e comércio, R$ 38 mil. Total, R$ 38 mil. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 38 mil. Da própria Câmara Municipal de Vereadores, manutenção das atividades do Poder Legislativo, outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 38 mil. Total, R$ 38 mil. Artigo 3º. As alterações desta lei ficam incluídas no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual do corrente ano. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 22 de janeiro de 2019. E o Debrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei executivo número 06 de 2019 autoriza o Poder Legislativo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$ 38 mil para pagamento de despesas com serviços de tecnologia de informação e comércio, conforme o ofício número 4/2019 da Câmara Municipal de Vereadores, documento em anexo. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Então, aqui só trata de um projeto de lei para adequar o orçamento do município aqui, ao invés de pagar como a dotação como de pessoa jurídica, para serviços de tecnologia de informação e comércio. Então, é só fins burocráticos aqui que temos que adequar o orçamento do município aqui na dotação própria da Câmara, da Câmara de Vereadores. Então, não tem nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Alguém quer se manifestar? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 07/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Montalegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período do ano legislativo de 2019, iniciando em 18 de fevereiro de 2019 e com término previsto para 13 de dezembro de 2019, professores e monitores, iniciando em 28 de janeiro de 2019 e com término previsto para 31 de dezembro de 2019, uma atendente de educação infantil, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade de funções e carga horária mensal a seguir discriminado. Então, temos quantidade, função, carga horária semanal. Então, 6 professores de séries iniciais, 20 horas. 5 professores de educação infantil, 40 horas. 1 professor de língua inglesa, séries finais, 20 horas. 1 professor de língua inglesa, séries finais, 10 horas. 3 professores de matemática, séries finais, 20 horas. 1 professor de matemática, séries finais, 10 horas. 1 professor de ciências, séries finais, 20 horas. 2 professores de educação física, séries finais, 20 horas. 2 professores de língua portuguesa, séries finais, 20 horas. 1 atendente de educação infantil, 40 horas. E 3 monitores de escola, 20 horas semanais. Artigo 2º. Será exigida para contratação nos cargos de professor a graduação completa mais as especificações que constam do respectivo plano de carreira do magistério. E para os cargos de monitor, a formação em magistério. E para o cargo de atendente de educação infantil, a formação de nível médio. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de professor 20 horas será de R$ 1.381,18. O de atendente de educação infantil será de 2,2 pisos básicos salariais. E monitor de escola será também de 2,2 pisos básicos mensais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio-transporte, vale-alimentação e salário-família, com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária serão escolhidos mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, que avançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao secretário municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo para tanto designar comissão, por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo conforme decreto número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 22 de janeiro de 2019, Ildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar professores, um atendente de educação infantil e 3 monitores de escola, nos termos do Memorando número 007 de 2019, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em anexo, para atender necessidade de excepcional interesse público, com as seguintes considerações. Considerando que todos os contratos temporários de professores foram rescindidos pela administração ao final do ano letivo 2018, que há muitos cargos de professores vagos por ausência de concurso público há mais de 6 anos, que há o cargo vago e a necessidade de contratação de um atendente de educação infantil e 3 monitores de escola, também por ausência de concurso público. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e ao regime geral de previdência social. Assim, até que seja realizado novo concurso público para o provimento dos cargos, faz-se necessária a contratação temporária, visando o início do ano letivo previsto para 18 de fevereiro de 2019. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, temos em anexo aqui o memorando da Secretaria de Educação, solicitando o encaminhamento do projeto e a autorização para a contratação desses cargos, tendo em vista o ano letivo que se inicia no próximo mês. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Ficou alguma dúvida quanto ao projeto? Algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Vereador Paulo Roberto, pode fazer uso da palavra.
Eu tinha cumprimentado a todos. Esse projeto é de grande relevância e agora até sentado aqui no... Me veio a minha memória de colégio, quando na escola que era Santos Dumont, onde Maria Cirlei, estudei em classes assim. Estudei por 6 anos, perdi 1 ano por causa de um acidente, até que veio acarretar nessa minha perda da minha perna. Mas isso não vem ao caso. Hoje, os cargos mais importantes que temos dentro de todos os... dentro do mundo, que seja, passa pelas mãos dos professores. Até mal remunerado, mas a gente deve tudo a eles. Então, é um cargo que a gente nunca pode se opor a contratar um professor e esperar que os nossos governos olhem mais para essa classe e remunere melhor esse pessoal. Obrigado.
Mais algum dos senhores vereadores querem se manifestar? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem permanece, continua como está. Quem não, quem aprova, quem reprova, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 08/2019. Institui a tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas de forma a torná-la parte integrante da lei municipal número 1129/2017, Código Tributário Municipal. Ildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas. Artigo 2º. O valor da tarifa será definido por decreto do prefeito e será determinado de acordo com os materiais elétricos utilizados. Artigo 3º. A tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas fica fazendo parte integrante da Lei Municipal nº 1129/2017, Código Tributário Municipal. Artigo 4º. O prefeito municipal fica autorizado ainda por esta lei a regulamentar por decreto a forma de requerimento, pagamento, agendamento e realização do serviço de iluminação solicitado pelo particular. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 23 de janeiro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto de lei o objetivo de criar a tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas. Atualmente, de forma a ser corrigida por esta lei, a administração está fazendo serviços em propriedades privadas com servidor, veículo, equipamentos e materiais públicos. Assim, com base em recomendação do Tribunal de Contas do Estado e com vistas ao atendimento do nosso Código Tributário Municipal, esta medida visa corrigir a situação mediante a cobrança de tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas, de forma que o particular requeira o serviço de iluminação, pague a tarifa e o município, por sua vez, agende e efetue a realização do serviço. Sem regulamentação, o município fica impedido da realização destes serviços. O valor da tarifa será definido por decreto do prefeito e visará recuperar despesas com materiais elétricos. Ainda por decreto, o prefeito regulamentará o funcionamento da realização do serviço advindo da cobrança da tarifa. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Aqui neste projeto, então, não está nem fixando quais os serviços, está de forma genérica, que serão serviços de iluminação em propriedades privadas, serviços que serão regulamentados por decreto, os valores também serão por decreto. Então, aqui, o prefeito por meio de decreto, que regulamentará então quais serviços serão feitos e os valores que são feitos e os valores que serão cobrados pelo serviço. Então, aqui não vejo regularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Dúvida quanto ao projeto? Vereador Paulo Roberto, pode fazer uso da palavra?
Bem, esse projeto que nós rejeitamos ele ano passado, e ele é o mesmo projeto que veio aqui. A tarifa aqui no artigo 2º é a cobrança dos materiais que vai ser usado. Eu até já tive me inteirando em outros municípios, ninguém cobra isso aí. Outra coisa, a administração fala em apontamento, mas nunca manda os apontamentos para a gente ver esses apontamentos. E a gente já foi pedido e espero que eles mandem. Vou pedir desculpa, eu vou aprovar esse projeto, até vou pedir desculpa, porque nós reprovando não foi feito o serviço, mas nós não reprovamos ano passado com o intuito de tirar o serviço prestado. Sim, a cobrança. Nós fomos contra a cobrança, mas o município achou que não pagando não faz o serviço, estava precário até o serviço da urbana, que agora estão começando a fazer. Então, vou aprovar, até quero pedir aí para a Kelly e o doutor fazerem um pedido, que eu quero o número da conta que está no artigo 188 do nosso Código Tributário, que é uma conta específica para receber esses fundos da CIP e que vai de encontro com a arrumação de iluminação pública. Uma parte se paga a iluminação pública e a outra parte para custeio de arrumação. Eu acho assim que um cidadão que paga um ano de luz de CIP pode ser particular, mas esse dinheiro volta para o município. Ele vem em retorno por dentro do município. Tu paga um ano de luz num ano, tu não ter direito de ter um reator e uma lâmpada é meio bastante. Mas, como disse, se nós não aprovar, vocês vão ficar sem o serviço. Então, eu vou me posicionar a favor desse projeto.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Vereador Assis, pode fazer uso da palavra?
Já tinha cumprimentado a todos. Eu vou confiar no prefeito aí que esse decreto dele seja cobrar pouco aí da população de Monte Alegre, que é uma população sofrida, né? Já que a área da agricultura está muito desassistida aí para o prefeito. E eu vou aprovar o projeto também, confiar no prefeito que esse decreto, ele entenda que as pessoas, a maioria do nosso município são de baixa renda, né? Não é que nem ele que ganha 12, 13 mil reais lá como funcionário público, lá, né? Como fiscal lá, que ele não ganha como prefeito, ele ganha como fiscal. Então, ele entenda, né, que tem que cobrar pouco da população de Monte Alegre dos Campos. Então, ele que decrete um pouco barato aí para a população aguentar esses valores. Valeu. Obrigado.
Vereadora Aerotildes, pode fazer uso da palavra?
Dispenso a cordialidade, já cumprimentei a todos. Eu fico me perguntando, porque todo mundo já paga uma taxa, todos os meses, né? E se fica 2, 3 anos, como aconteceu lá em casa, ou vizinhos que não usaram. E será que não cobra esse valor? Só que eles cobraram muito que a gente não aprovou o projeto que para as propriedades privadas. Mas o seguinte, como é que 20 e poucos anos podiam prestar esse serviço? Fosse A ou B que tivesse lá. Por que não pode continuar? Se diz assim que tem que trabalhar em cima da lei. Mas eu acho melhor que não trabalhe em cima do povo. Isso aí está prejudicando as pessoas. É muita cobrança. Se não se especificou nem valores, que nem no caso do nosso, que eu estou sempre cobrando e vou ser eterna a cobrar, o nosso IPTU, em vez de aumentar 100%, aumentou 400%. E não foi especificado o valor. E quando chegar na hora da cobrança, vamos ver quanto é que vai ser? Então, eu só me pergunto, eu não vou votar contra, porque daí não vão prestar serviço para as pessoas, mas não fique bem claro que nós não somos a favor de cobrar bastante. Então, se faça o justo, né? Então, muito obrigada, é isso aí.
Vereador Fernando, pode fazer uso da palavra?
Já havia cumprimentado a todos da casa. Por mim, esse projeto nem voltava mais aqui na Câmara, né, pessoal? Esse projeto aqui. E como diz o velho ditado, botaram nós na prensa, né? Ou vota, ou se não votarmos, a população é filho, né? Então, claro, vou votar... Então, eu acho também, vou votar a favor deste projeto, né? Para que ninguém fique sem iluminação pública na propriedade. Só que eu acho estranho, porque liguei para vários municípios, conversei com o pessoal que a gente tem conhecimento, e nenhum município da região é feito essa cobrança. Por que só o Monte Alegre que faz essa cobrança? Será que a gente é diferente da maioria do pessoal da região? Eu até não sei qual o motivo que eles fazem, como o Paulinho havia falado. Todo mês é descontado da conta de luz de cada um a taxa de iluminação pública, né? A cidade a gente sabe que é um município, tem pouca parte de iluminação pública, poucas casas dentro do município. Então, será que eles gastam todo esse dinheiro? Então, acho que a gente gostaria de ver realmente qual que é o valor que é recebido mensal da RGE e quanto que é investido nessa iluminação pública. Então, meu voto é a favor. Muito obrigado a todos.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Vereador Jonas, pode fazer uso da palavra?
Já havia comentado todos antes, dispenso, então. Esse projeto já foi um projeto que já foi, como mencionado, já veio à casa, já foi reprovado. E foi um projeto que eu já defendi na outra votação, mas infelizmente foi reprovado. E assim, a população ficou aproximadamente um ano sem receber esse tipo de serviço. Eu quero só mencionar a questão aqui do... na exposição do motivo, que diz assim, ó, sem regulamentação o município fica impedido de realizar esse serviço. Então, esse projeto, na verdade, é uma regulamentação que o gestor está fazendo, né? Então, quero deixar bem claro algo, porque, como se fala, o servidor público está a serviço do público, fazer serviços públicos. Então, esse projeto, ele está abrindo esta porta para o eletricista fazer esse serviço dentro das propriedades, porque... Por exemplo, se um eletricista hoje fazer um serviço numa propriedade particular, irregular, e acontecia um acidente, como foi mencionado, esse é um serviço que já vinha sendo feito há tempos, realmente já havia sendo feito serviço, mas de uma forma irregular. Graças a Deus que nunca aconteceu nenhum acidente, nenhum problema, mas o caso é que se continua fazendo de forma irregular e acontece um dia um acidente, quem seria prejudicado seria aí a prefeitura, né, que autorizou esse servidor público a fazer esse serviço dentro de propriedade privada, que não é amparado por lei, e também, quem sabe, até a pessoa que está recebendo esse tipo de serviço, né, porque é um servidor que está trabalhando em um lugar, em um momento, uma hora, de forma irregular. Então, eu fico contente com meus colegas por estar a favor desse projeto, porque esse projeto vai beneficiar totalmente a população, porque foi mencionado, nós pagamos, eu pago também, como cidadão, é a iluminação pública, mas já te falando, iluminação pública, não estão pagando uma tarifa de iluminação privada. Eu acho que é injusto também eu, por exemplo, na minha casa, queimar uma lâmpada, vinha um eletricista da prefeitura, gratuitamente, que o serviço dele, de mão de obra, vai continuar sendo gratuito, só para esclarecer, e ainda ter que botar uma lâmpada dentro da minha propriedade, dentro da minha casa. Então, eu acho que esta é uma forma de os dois sair bem. A prefeitura vai estar, espero também que eles botem um preço justo, né? Não para ganhar dinheiro, mas sim só para dar uma amenizada no valor dos materiais. Eles vão estar sendo cobrado um valor do material que for utilizado. Caso contrário, os senhores aqui quiserem instalar uma lâmpada em suas propriedades e os senhores mesmo comprar o material, vai vir o eletricista, vai fazer o serviço, realizar o serviço sem custo nenhum. Então, para deixar bem claro, essa tarifa que vai ser cobrada vai ser pelo material utilizado dentro das propriedades. A mão de obra do eletricista vai continuar sendo totalmente gratuito, que foi já a proposta do antigo projeto. Então, só para deixar bem claro essa questão, porque, como o vereador falou, não tem como nem, às vezes, conseguir manter nem a iluminação pública direito, porque são materiais caros a ser colocado. Ainda mais tentar fazer também o privado. Então, acho que aí vai ser de benefício para toda a população, porque a população, pelo que eu tenho conversado hoje, eles não estão se negando a pagar a um valor. Eles querem o serviço feito, né, na sua propriedade. Eles querem chegar lá, agendar o serviço, pedir o serviço e vir e ser feito o serviço, né? Eu acho que hoje a população quer isso. Mesmo pagando, mas eles querem o serviço bem feito, que seja realizado. De forma essa que não estava acontecendo por fato de ser uma forma ilegal, né? Então, só para esclarecer bem aos senhores, porque é uma regulamentação permitindo esse eletricista a trabalhar em suas propriedades. Então, esse projeto vai ficar liberado para estar trabalhando. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Marcos Minuso, pode fazer uso da palavra.
Já tinha cumprimentado a todos também. Isso aqui, no meu entender, é só uma autorização para o prefeito botar o preço que ele quiser. Então, nós estamos autorizando fazer o serviço lá na propriedade. A cobrança é mérito dele. Ele que vai botar o preço. Então, por mais na frente, vão dizer, trocaram só uma pecinha desse tamanho e me custou R$150. Não é culpa dos vereadores. Nós só estamos autorizando que se faça o serviço. E também, aproveitando o gancho, Mirinho, a respeito de iluminação pública, eu queria parabenizar a administração, porque fazia muito tempo que não se via alguém consertando uma lâmpada, e hoje eu vi. Tava o Tito e o Edson lá no Passo do Carro, consertando as lâmpadas lá na frente do posto de saúde. Isso fazia para mais de 6 meses que não era arrumado nenhuma, nem na frente da prefeitura. Então, tem que parabenizar que tarde, mas começou a se consertar. Obrigado.
Mais alguma dúvida? Então, não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos, então, à leitura do projeto de lei número 009/2019. Altera a lei municipal número 772/2013, em seu artigo 45, parágrafo único, inciso 6º, que trata do Conselho Tutelar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 45, parágrafo único, inciso 6º da lei municipal número 772/2013, passando a viger com a seguinte redação. Artigo 45. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente será composto por 5 membros titulares. Parágrafo único. são requisitos para os candidatos ao Conselho Tutelar. Inciso 1. Reconhecida idoneidade moral. Inciso 2. Ter idade superior a 21 anos. Inciso 3. Residir no município. Inciso 4. Ensino médio completo. Inciso 5. Apresentar atestado de avaliação médica e psicológica emitido por profissionais oficiais do município de Monte Alegre dos Campos. E aqui está acrescentando o inciso 6, que é aprovação em prova escrita com base no Estatuto da Criança e do Adolescente realizada pelo CONDICA ou empresa contratada para esta finalidade de selecionar, através de processo, os membros aptos a comporem o Conselho Tutelar. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 23 de janeiro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 009/2019 tem por escopo alterar o artigo 45, parágrafo único, inciso 6º, da Lei Municipal número 772/2013, exigindo como requisito para candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar a aprovação em prova escrita com base no Estatuto da Criança e do Adolescente realizada pelo CONDICA ou empresa contratada para esta finalidade de selecionar, através de processo, os membros aptos a comporem o Conselho Tutelar. Na lei atual, exige-se apenas aprovação em curso de capacitação, o que é considerado requisito muito simples para a complexidade e responsabilidade das funções exercidas pelos conselheiros tutelares. Alteração de lei com base no memorando número 09/2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em anexo. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos em anexo aqui o memorando, solicitando então o encaminhamento do projeto com a alteração aqui, alterando o inciso 6º do artigo 45 da lei, com base no texto já lido anteriormente. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. Como, realmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, do meu ponto de vista, é um... O Conselho Tutelar é muito importante, trata de assuntos muito importantes, né, que é interesse de crianças, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, e entendo que o conselheiro tem que estar apto mesmo a entender um pouco do assunto para poder tomar as medidas que forem necessárias e corretas para o caso em análise, né, no caso concreto, porque como advogado aqui, não como assessor aqui da Câmara, a gente vê na prática casos de conselheiros tomarem medidas até inacreditáveis, assim, absurdas, sabe, que até o Ministério Público muitas vezes aponta como muito exageradas em razão do desconhecimento, do despreparo do conselheiro. Não estou dizendo que no município os conselheiros estejam despreparados, mas de outros municípios vizinhos já tive a oportunidade de ver casos que eram realmente absurdos. Então, espero que, caso seja aprovado aqui, sejam melhor preparados aqui os conselheiros para o exercício do cargo. Mas, então, quanto à aprovação, não cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? O vereador Marcos pode fazer uso da palavra.
Eu não tenho dúvida, senhor presidente. Eu só queria... São 3, 6 requisitos, né? E agora está se colocando aqui, incluindo a prova escrita. Eu acho que o conselheiro tutelar é uma função mais importante do que o vereador, porque ele mexe com família, com criança, existem vários problemas, a pessoa tem que estar preparada realmente para agir. E eu acho que poderia ser incluído aqui a pessoa para poder se candidatar e ser eleito e assumir vinha a ser um conselheiro tutelar, ele teria que não ter nenhum histórico de abuso, de maus tratos com crianças, esse tipo de coisa na família do conselheiro. Porque todo mundo sabe, né, já aconteceu e acontece, de conselheiros que a vida dele é uma bagunça. Como é que eu vou chegar? A minha vida é mais bagunçada do mundo. Como é que eu vou chegar lá na tua casa e querer exigir que tu trate teu filho assim, assim, ou assado? Então, acho que dá para ser exigido que tu passe por uma avaliação do teu histórico familiar para tu poder ser candidato. Não sei se cabe como uma emenda, alguma coisa aí do tipo, doutor Marcos.
Aqui eu entendo que esse requisito está aqui no inciso primeiro, que é a reconhecida idoneidade moral, né? Já tem uma série de... Nesse item são exigidos vários requisitos aqui, que inclui a certidão negativa de antecedentes, enfim. É uma forma de provar a situação, a vida pregressa, né, do candidato a conselheiro, né, que caso haja essas, comprovada essa situação, não será permitida a candidatura, né, ao conselho tutelar, ao membro do conselho tutelar. Então, esse está nesse item, no meu entendimento, aqui, vereador.
Tá, obrigado, doutor. Só que eu acho que esse item na eleição passada passou despercebido. Porque existe conselheiro lá que é uma bagunça. Teve histórico do avô com a neta, teve polícia, teve um monte de bagunça envolvida, separa de um, casa com o outro, e tudo está valendo. Se eu tivesse um problema na minha casa, graças a Deus eu não tenho, com a minha filha, eu jamais aceitaria essa conselheira entrar dentro da minha casa, me dar lição de moral e dizer como é que eu tenho que agir com a minha filha. Então acho que isso aí passou desapercebido. Obrigado.
Dá licença que só complementando, eu entendo que nesses casos de a publicidade do registro da candidatura do membro do conselho, ao membro do conselho tutelar, quem tiver conhecimento de fatos como relatado aqui pelo vereador, cabe relatar ao Condica lá no momento do registro, informar lá, fazer uma informação escrita e relatando esses fatos para que seja analisado e não seja permitida a candidatura de membros do conselho ao membro do conselho com históricos não, digamos, não condizentes com o cargo de conselheiro tutelar. Né?
Mais algum vereador quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Jonas, pode se manifestar?
Respeito a esse projeto, também quero me manifestar favorável. E também pedimos, né, ao secretário responsável pelo trabalho que realmente, né, tenham cuidados para que esses candidatos que for passar por essa prova e chegar ao ponto de estar concorrendo, né, que seja verificado bem a sua história, né, porque como o vereador falou, é um trabalho de muita responsabilidade, né, que espero que eu nunca precise, né, de utilizar esse trabalho, mas para que aonde eles for trabalhar, onde eles for receber alguma denúncia, que eles vão e prestem um bom trabalho, né, realizando da forma melhor para a família e também para a criança, né, porque aqui vai ser realizada uma prova, então através dessa prova não vai dizer que vai estar totalmente preparado a pessoa, mas é uma forma da pessoa estar buscando mais, né, conhecimento, estar se preparando mais para exercer essa função, que é uma função muito de responsabilidade, que mexe, né, com a família da pessoa que quando tem algum atendimento. Esperamos que não, bom que não precisasse ter esses profissionais, mas como realmente acontece, então que esses profissionais sejam preparados para assumir esse trabalho. Obrigado.
Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo mais dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 10/2019. Dispõe sobre o acesso a cargos, funções e empregos públicos na administração municipal direta e indireta de portugueses, brasileiros, naturalizados e estrangeiros residentes no país. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica garantido o acesso de brasileiros naturalizados, cidadãos portugueses e estrangeiros em situação regular e permanente aos cargos, funções e empregos públicos na administração municipal direta e indireta, em condição de igualdade à do cidadão brasileiro nato, conforme o disposto no artigo 37, inciso 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 1º, brasileiro nato ou naturalizado, aquele que detém ou adquiriu a nacionalidade brasileira. Inciso 2. Cidadão português, aquele que, nascido em Portugal, mantém residência permanente no Brasil, a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas na legislação federal competente. Inciso 3º. Estrangeiro em situação regular, aquele que detém visto permanente emitido pela autoridade federal competente. Parágrafo único. O estrangeiro que tiver obtido no exterior diploma ou qualquer outro título que indique o grau de escolaridade exigido para o cargo ou função a serem ocupados ou desempenhados deverá apresentar a respectiva convalidação por parte da autoridade educacional brasileira competente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 23 de janeiro de 2019, Ildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 10 de 2019 tem por escopo regulamentar no âmbito municipal o acesso de portugueses, brasileiros naturalizados e estrangeiros residentes no país a cargos, funções e empregos públicos na administração direta e indireta. Tal medida é necessária por ausência de previsão legal deste tema na legislação municipal. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Ildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Aqui só está regulamentando no âmbito municipal o que já dispõe a Constituição Federal sobre os estrangeiros ou naturalizados aqui no Brasil. Não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulo, pode fazer uso da palavra?
Bem, eu vejo esse projeto aqui que não tem relevância nenhuma para o município. Nós estamos vendo aí na Venezuela uma grande debandada de pessoas que estão vindo para o nosso país com grandes estudos. Nosso município é pequeno. Se nós abrir mais vagas para estrangeiro, nós vamos estar tirando a vaga dos nossos. Aqui já é poucos que têm vezes de trabalhar no município. Eu acho que não tem relevância nenhuma nós estar aprovando esse projeto aqui. Hoje, haitiano, venezuelano, tem vários tipos. Tinha os médicos cubanos, já foram embora. Eu não vejo que isso aqui tenha influência alguma coisa para melhorar o nosso município. Nós vamos estar tirando vaga dos nossos munícipes aqui. Então, eu me oponho ao contrário a esse projeto.
Peço ao nosso assessor jurídico que justifique a questão aqui levantada pelo vereador Paulo Roberto.
Olha, aqui eu não vejo nenhum problema quanto à aprovação desse projeto, porque a Constituição Federal já prevê tudo isso que está aqui. Então, ele só está regulamentando aqui no âmbito municipal e caso seja contrário e tenha alguém que necessite de a ocupação do cargo, seja negado a ocupação do cargo, qualquer juiz vai deferir uma liminar autorizando a ocupação do cargo. Então, eu não vejo assim o motivo para não aprovar o projeto, que é um projeto constitucional, né? Bem legal, legal mesmo. Não tem, inclusive, no município não tem nenhum cargo que não possa ser ocupado por estrangeiro. Ao contrário do, por exemplo, presidente da República, que é privativo de brasileiro nato, enfim, não é o caso, né? Não sei se tem mais alguma questão
só,
a ser levantada.
Só uma questão de ordem, doutor. Assim, ó, o projeto é federal, já existe, né? Nós estamos abrindo cargos e funções para empregos públicos. E é só isso que eu me oponho. Os colegas votam como querem, é a minha posição e vou mantê-la, desculpe.
Vereador, quanto à sua posição, não tenho nada que me opor, mas só estou esclarecendo a questão legal do projeto aqui no, no ponto de vista jurídico.
Vereador Marcos, pode fazer uso da palavra?
Eu também concordo plenamente com o vereador Paulo. Esse projeto que essa lei, com certeza, essa lei federal, ela é muito antiga. Já existe há muitos anos. E por que que só agora apareceu em Monte Alegre? Monte Alegre já tem 20 anos. E só agora, justamente agora, foi aparecer essa lei para autorizar contratar uma pessoa lá. Isso aqui é carta marcada. Isso aqui já contrataram a pessoa, só que daí deu na trave. Então estão regularizando aqui para poder manter esse emprego. Só que o marido das pessoas já está trabalhando lá, já é CC. Para que dar emprego para duas pessoas da mesma família? Então, se nós não aprovar esse projeto, vai entrar outra pessoa do Monte Alegre nessa vaga. Por isso eu me oponho a esse projeto, sou o contrário.
Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar? A vereadora Herotildes.
Dispensa a cordialidade a todos, novamente. Eu sou totalmente contra, porque nós temos que dar prioridade para nós do município. Quem colabora com o município é os munícipes. E não é que a lei também não vai prevalecer aqui, porque ela já está feita. Então não vai contar em nada. Eu sou desfavorável a esse projeto.
Mais alguém? Vereador Fernando, pode usar o espaço?
Sou totalmente contra esse projeto também, porque vejo que abre espaço para vir pessoas de fora, né, pessoal? Eu acho nada contra, mas cada um acho que vive no seu país, né? Eu acho que começa a vir muita gente e quando vê que começa a tirar o emprego das pessoas aqui do nosso município, e o que vai acontecer? Simplesmente os jovens que estão aqui hoje vão embora para as cidades e acaba desempregando e trazendo pessoas da cidade, né, pessoal? Eu sempre fui a favor, eu acho que uma das coisas que devia mudar na lei. E depois, claro, se não tiver profissionais que consigam preencher a vaga, aí sim, aí abre espaço. Então eu sou desfavorável a esse projeto. Muito obrigado a todos.
Mais alguma dúvida quanto ao projeto? Vereador Jonas, pode usar o espaço?
Eu não tenho, na verdade, nenhuma dúvida a respeito do projeto, sim, a minha posição. Como tenho parentes, bastante parente que mora fora do país, inclusive no Paraguai, eu acho, na verdade, assim, se a pessoa está naturalizada no Brasil, se a pessoa está morando legal, está pagando seus impostos, como todos nós pagamos, claro que eu, se for dizer, eu, por exemplo, se tivesse meu caso, eu tenho duas vagas, um brasileiro, outro para um estrangeiro, eu, com certeza, é priorizar pelo brasileiro. Mas se acontece o caso dessa pessoa entrar num processo e pelas suas, as suas conhecimentos, por exemplo, ela ficar aí à frente de outra pessoa, eu sou totalmente claro. E de acordo com esse projeto, porque se a pessoa está morando no Brasil certinho, não é irregular, nem forma nenhuma, eu acho que seria algo meio ruim tratarmos eles como diferentes. Assim como nós também, não é meu caso, mas conheço pessoa que mora em outro país, e quando se naturaliza lá, paga os seus impostos e são tratados como de origem do seu país, acho que isso também, o brasileiro também, ele fica muito contente. Como sabemos, muitas pessoas moram fora do país. Eu acho que, na minha parte, claro, eu não sou de acordo a aprovar esse projeto para beneficiar diretamente uma pessoa. Isso eu sou totalmente contrário. Mas se a pessoa buscou, por exemplo, participa de um processo seletivo, participa de um concurso, e pelos seus conhecimentos, pelo seu esforço, ganhar essa vaga, eu acho que seria algo incorreto, né? Estar discriminando essa pessoa somente por ser de outro país. Mas minha posição é favorável, porque está com pouco, nós reprovamos esse projeto, e a pessoa entra realmente, como o doutor explicou, e acaba ganhando da mesma forma. Então vai só gerar aí um processo, tudo, é algo que não vai ser, quem sabe não vai ser melhor para o município. Mas se for para beneficiar diretamente, isso eu sou contra. Mas se a pessoa conseguiu chegar a essa vaga, se vai conseguir, não sei, com os seus próprios conhecimentos, eu acho que seria correto valorizar como também naturalizado brasileiro. Minha posição seria favorável a esse projeto.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda com o projeto permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto reprovado por 6-2. Então, votaram contra o projeto. Vereadora Nair, vereador Fernando, vereadora Herotildes, vereador Assis, vereador Marcos Minuso e vereador Paulo Roberto. Votaram favoráveis ao projeto. Vereadora Fernanda e vereador Jonas. Não havendo mais projetos de ordem do dia, vamos passar aos vereadores inscritos. Pela ordem, temos o vereador Assis.
Já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Eu queria fazer um pedido de providência, que até tinha me feito a denúncia dias atrás, que a estrada aqui da Enxovia estava ruim. Agora eu vi com os olhos, né, com meus olhos, né, passando ali, a gente viu que a estrada está muito ruim mesmo. Então, eu pedi fazer um pedido de providência para o senhor prefeito, para o seu secretário, Mick, lá, Pertli, que passe a patrola aqui na estrada, nas estradas aqui, porque aqui tem um comércio muito grande de ônibus, né, de pessoas que vai trabalhar, né, nos pomar aí, né? Então, é importante eles darem uma olhada para esse lado. E outra coisa também, eu queria fazer uma indicação aqui para o prefeito. Eu sou meio sem sorte com a minha indicação, inclusive foi um dos que mais trabalhei para botar ele lá, né? Mas eu sou sem sorte com a minha indicação. Eu, quando fui presidente da casa, indiquei umas coisas lá, inclusive deixei as verbas alocadas já lá para fazer. Até hoje, está fazendo quase 2 anos, não fui atendido. Mas eu queria fazer uma indicação, pode ser que esse ele me atenda, entenda a precisão das pessoas, né? E a necessidade que precisam os agricultores aí, que é uma creche. Ele construiu uma creche aqui na Enxovia para dar oportunidade para as mães de ajudar os seus maridos, né, e trabalhar nos pomar, nas todos os lugares, né, que precisa, que eu sei que tem um grande transporte de ônibus aqui, né, Valderi. Então, isso é importante, que ele construa ou regularize o colégio ali, né, como creche ali, né, para deixar, porque daí vai ter pessoas habilitadas, pessoas treinadas ali para cuidar das crianças ali, né? Para a pessoa vai trabalhar no pomar tranquilo, porque com certeza as crianças vão estar bem atendidas, bem cuidadinhas ali, né? Então, e é uma renda a mais que entra para a região aqui da Enxovia, né? Porque outras regiões têm a cultura da uva, a cultura da maçã, aqui já é menos um pouco, né? O pessoal precisa de sair e trabalhar para fora, né? Então é importante. E também defendia também que o prefeito, não sei se esse ano ou no último ano de mandato dele, coisa parecida, construa também uma cisterna de água aí, né, para a população, porque se dá uns dias de sol já falta água aí, né, para o pessoal. Então, que tem muitos lugares aí que foi construído, isso aí deu certo, né? Então, ele que pegasse... Eu sou sem sorte com as indicações que eu tenho feito, ele não tem atendido praticamente nada. Mas pode ser que nessas funções ele faça um exame de consciência e venha a ajustar esses detalhes ali. Por hoje era só. Mais uma vez, eu quero agradecer ao seu Carlinho, essa população maravilhosa, essa plateia aí que veio assistir a nós aqui. Muito obrigado a todos. Seu Carlinho, um abração bem apertado. Muito obrigado.
Pela ordem, temos o vereador Paulo Roberto.
Bem, eu quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, os funcionários dessa casa. Quero mais uma vez agradecer ao seu Carlinho, à sua família, por estar nos recebendo. A esse pessoal que veio nos assistir, muito obrigado por ter vindo. Um abraço aí no seu Valmor Toffoli, que não perde, vemos cá na Enxovia, ele veio até, ele não perde sessão, esse senhor, os pais do nosso assessor aí. Eu quero dizer aqui para vocês, até começando as obras desse ano no Passo do Carro, já começou o calçamento, estou achando que esse ano a coisa vai, a gente vem 2 anos, viemos meio tropicando, mas espero que esse ano a coisa ande. O pessoal aqui da Enxovia, que nem disse o Assis, precisa de apoio. Aqui o que tem um velho ditado que não deu peixe, deu uma vara para pescar. Se nós ajudarmos o pequeno agricultor aqui com máquinas, subsidiando, que nem nós prometemos em campanha, arame, calcário, adubo para os pequenos produtores, que eles precisam é disso, de incentivo. Vai ter muita terra produtiva aqui. Tem que nós dar o incentivo para esse povo trabalhar. estão saindo fora a uva, que já está bem adiantado. Eu sei que tem bastantes produtores de uva aqui, já aqui tem maçã. A gente precisa dar incentivo. Sobre um projeto que nós reprovamos, que tem uma prosa que deve ter chegado aqui para a Enxovia, que nós tiremos o direito dos produtores de ter o serviço da agricultura. Nós não tiramos o direito, nós tiramos o direito de cobrar horas a mais. Eles queriam cobrar, no caso... Esse eu vejo esse projeto lá como direcionado aos grandes. Aos pequenos, nós não ia favorecer ninguém, porque o pequeno precisa do serviço do dia de semana, que a máquina venha na sua propriedade e faça o serviço. Fim de semana paga o senhor Esquil, Razip, que tem uns pedaços dentro do município, Bortolom, esses maiores produtores. Esses vão pagar 200 pila a hora para o funcionário, pagar óleo, pagar, tá no direito. E não aprovamos a regulamentação dos fins de semana porque o projeto veio casado. E projeto casado, como eu disse, eu não voto em projeto casado com um projeto bom e um ruim. Temos que separar o que é bom do ruim para a gente poder aprovar e depois não ficar nas costas dos vereadores, que os vereadores estão tirando o direito do povo. Então, mais uma vez, agradecendo aqui o pessoal, o seu Carlinho, e dizer para vocês que tenham uma boa tarde a todos e muito obrigado.
Vereador Jonas Silva de Aguiar, pode usar seu espaço.
Já havia cumprimentado antes a todos, mais uma vez aqui agradecer ao seu Carlinhos por estar nessa comunidade, né, a qual também eu tenho parentes aqui nesse lugar, a qual eu tenho um grande respeito por todos, né, que a população, comunidades, a qual nos colocaram ali para representar, para estar, né, aqui filtrando aquilo que é de melhor, tentando fazer isso, né. Às vezes temos pensamentos diferentes, posições diferentes, mas isso é normal. Então, alguns interpretam um projeto de uma forma, outros de outra. Mas aproveitando o gancho que o vereador Paulinho falou a respeito do projeto, foi um projeto esse que foi, ele comentou, que foi reprovado pela casa. Foi um projeto que teve muitas direções. Então, depois da sessão para cá, muitas pessoas me procuraram, me ligaram, pessoas que eu nem conheço, de várias localidades, e querendo saber que projeto era esse, que projeto foi reprovado. Então, para não, aproveitando este gancho para a comunidade aqui da Enxovia, para não ficar na minhas palavras ou nas palavras do vereador Paulinho, eu estou aqui com o projeto em mãos e eu peço aí a paciência um pouquinho, o projeto é só duas folhas, rapidinho. Eu vou estar fazendo leitura do projeto e os senhores vão tirar suas conclusões sobre o projeto. Depois eu vou falar a minha posição também que eu tomei, independente daquilo que vocês pensam, se vocês acharam que foi um projeto de benefício ao povo ou se não, realmente não era. Então, a conclusão essa é de cada um, como eu falei, mas eu vou ler o projeto na íntegra, né? Está aqui em minhas mãos, e vou, os senhores depois tiram as suas conclusões. Projeto esse que era 114/2018, eu vou estar lendo como ele é. Diz assim: Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, em exercício faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica por esta lei alterado o artigo 2º da Lei Municipal, número 886/2015, que seria de 2015 essa lei, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 2º. A título de contraprestação pelo uso e utilização do serviço público, o beneficiário pagará as seguintes tarifas. 1º. Retroescavadeira, R$ 70,00. 2º. Moto niveladora, R$ 110,00 por hora, tudo isso por hora. 3º. Carregadeira, R$ 110,00 por hora. 4º. Transporte de máquinas, caminhão, caçamba, R$ 3,00 por quilômetro rodado. 5º. Trator com implemento, arador e plantio, os dois juntos, R$ 70,00 por hora. 6º. Escavadeira hidráulica, draga, R$ 120,00 por hora. Rolo compactador, R$ 120,00. Só para esclarecer aqui, a retro era um valor de R$ 50,00. A draga era um valor de R$ 100,00, passou a R$ 120,00. E algumas outras que eu não me lembro o valor, mas é aproximadamente isso. No artigo 2º, que diz assim: o produtor rural pagará ao servidor público que estiver trabalhando em sua propriedade rural com o maquinário público descrito no artigo 2º desta lei, somente nos casos que extrapolarem a jornada de trabalho, ou seja, depois do horário regular do servidor, também o custo do operador ao valor correspondente a 4% do piso básico salarial do município, por cada hora, que estaria em torno de R$ 20,00 a hora. Então, o operador estaria trabalhando aproximadamente a R$ 20 a R$ 21,00 por hora. Artigo 3º. Aos produtores rurais e agricultores comprovadamente atingidos mediante laudo técnico por eventos ou catástrofes climáticas reconhecidas por decreto municipal de emergência ou calamidade pública, será concedida mais um desconto de 20% nos valores discriminados no artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Havendo necessidade de adequações ao disposto desta lei, fica autorizado o prefeito municipal pelo por decreto. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Deixa eu avançar nos posicionamentos. Estou acabando já. Projeto número de lei número 114/2018 tem por escopo autorizar que o Poder Executivo atualize os valores das tarifas cobradas em serviços de máquinas. A justificativa do aumento é do preço de óleo diesel no ano de 2015 para 2018, ou seja, os valores que estavam sendo cobrados eram o valor estipulado em 2015, ou seja, 2015 para cá são 4 anos. O diesel na época S10-500 custava R$ 2,53 por litro, o diesel S10 era R$ 2,75 por litro, e aqui está em anexo a licitação do ano 2018, onde pagaram diesel S500 R$ 3,29 por litro, diesel S10 R$ 3,40 por litro, ou seja, no período o diesel S500 aumentou em torno de 30%, e o diesel S10 aumentou em torno de 24%. O projeto de lei também regulamenta os trabalhos aos finais de semana e feriados, e também nos horários de dia de semana, além da jornada do trabalho, que é de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde, determinando que o produtor rural pagará ao servidor público e estiver trabalhando em sua propriedade rural ou maquinário público somente nos casos que extrapolarem a jornada de trabalho regular do serviço. Também o custo do operador ao valor correspondente a 4% do piso básico salarial do município por cada hora de trabalho diretamente ao operador. Ou seja, esse projeto, só para esclarecer aos senhores, para que tinha muita conversa, favorável ou contra, não sei a posição dos senhores, mas a minha posição foi a seguinte: eu defendi esse projeto, votei a favor, mas por meus colegas terem o seu direito de votar contra, foi reprovado, mas não questiono nenhum deles, porque cada um tem a sua visão, como eu falei. Mas esse projeto, na minha visão, ele tratava de regulamentar os trabalhos dos finais de semana. Eu trabalho esse projeto como o projeto que acabamos de aprovar, que era o de regulamentação da parte elétrica. Esse projeto também regulamentava os serviços de final de semana e feriados, ou seja, feriados que estivessem no município e fim de semana, esses maquinários estariam trabalhando diretamente aos produtores. Claro que teve um reajuste de R$ 20 por máquina, mas isso também tem base na questão do valor. 2015 para 2018 teve teve um aumento, um acréscimo nos valores combustíveis, como o senhor, como produtores também, com certeza perceberam isso na hora de abastecer. Ou seja, então, esse projeto era para regulamentar esses trabalhos, claro, com um aumento, mas minha posição, essa que ia atender, como o vereador falou, produtores grandes, sim, como Skill, Bortolom, Indicato também, que foi mencionado, mas também iria atender aos senhores produtores, pequenos produtores, que é a bandeira que eu defendi na minha campanha e defendo até o dia de hoje. Então, como eu falei, respeito a todos aqui que votaram contra, não tem nada contra, são meus colegas, trabalhamos juntos, mas a minha, eu entendimento, esse projeto foi um projeto que, na minha posição, no meu ver, prejudicou aos senhores produtores. Porque hoje, como foi falado, essa estrada realmente precisa de uma grande manutenção, precisa patrolar. Agora me pergunto eu, como é que uma patrola vai patrolar a estrada durante a semana e, ao mesmo tempo, a patrola vai fazer serviço nas propriedades? Mesma forma, uma draga, como é que uma draga vai endireitar uma curva, vai cortar cascalho para trazer cascalho aqui para as estradas e, ao mesmo tempo, também vai fazer o serviço para os senhores em suas propriedades. Então, ou seja, hoje estamos com um parque de máquina todos novos. Dia de semana trabalharia no público e final de semana e feriados, como acontece muito, fazer feriadão, quinta, sexta, sábado, domingo, seria para trabalhar aos produtores. Não grande e não só grande, mas grandes e pequenos e médios. Seria para atender todos os produtores. Então, só para eu li aqui o projeto, cada um dos senhores tira as suas conclusões, a minha posição foi essa, e o senhor tira as suas conclusões, foi um projeto que eu acompanhei desde o começo, não vou dizer que foi meu, porque foi um projeto desenvolvido pelo prefeito Exercício Pereira, mas eu tive acompanhamento desde o começo do projeto e ajudei a desenvolver. Até essa questão, juntamente com o vereador Mirinho, também no artigo 2º, foi nós que pedimos que ele incluísse artigo que seria um desconto de 20% aos produtores que foram atingidos, como foi há poucos dias, aí, não sei se atingiram aqui pelas chuvas de pedras que aconteceu. Esses produtores atingidos por algum fenômeno, como granizo ou geada, eles teriam ainda mais 20% de desconto, levando o seu laudo ali, comprovando que ele foi atingido, mais 20% de desconto nas horas máquinas. E também a questão da hora do operador, ele ganhava R$200 por dia. Então, ou seja, R$20 por hora, se trabalhasse o dia inteiro, às 8 horas, seria em torno de 160. Então, ele estaria reduzindo o valor do operador e, consequente, também estaria aumentando um pouquinho por hora da máquina. Mas, ou seja, os dois juntos, somando a draga, que é uma máquina que é muito procurada pelos senhores, tornaria em torno de R$140 por hora. Agora, pergunto eu se alguém, né, se alguém pode me dizer se tem alguma máquina, alguma empresa terceirizada que venha fazer serviço ao Monte Alegre a um preço de R$140 a draga, e se elas vêm fazer fazer horas, por 10 horas, 20 horas, não vem. No meu entendimento, eu acompanhei, não vem. Então, essas máquinas seriam para atender os pequenos também, que precisam de 5 horas, 10 horas, 15 horas, e essas empresas grandes não vêm para fazer esse pouco serviço. Então, é só para esclarecer, está aqui o projeto, já li, e se algum senhor quiser depor o projeto aqui, está aqui. Então, só para esclarecer para essa comunidade, assim como eu vou fazer também nas outras comunidades que eu for. Vou estar lendo o projeto e deixar no entendimento de cada cidadão fazer o seu análise. Então, muito obrigado, Mirinho, pelo o espaço. Desculpe aqui me prolongar um pouco, mas precisava esclarecer aos senhores.
Não, não é citado, é só uma correção. Não citei Indicap. Citei Portolon, Razip e Skill. Só para ficar bem claro.
Ok, vereador Paulo. Pela ordem, vereador Marcos Roberto Minoso.
A respeito desse projeto, eu quero esclarecer para vocês que eu fui contrário. E vou explicar o porquê. Eu já trabalho ali na Secretaria de Obras, eu saí duas vezes de licença, mas afetivo eu estou com 14 anos de prefeitura. E eu sei bem como é que funciona esse final de semana. Eu trabalhei muito final de semana. Muitas vezes almoçava aqui na casa do seu Carlinhos, vinha prestar serviços aí, lhe agradeço eternamente. E funciona muito carta marcada. É para o grande. No fim de semana nós temos que trabalhar lá no fulano. Vamos cuidar da máquina para não estragar até sexta. E se estragar, eu vou perder o 200 lá do sábado. E acontecia seguidamente isso. E outra, tu falou de máquinas que trabalhar na propriedade no final de semana. A Secretaria de Agricultura, ela funciona de segunda a sexta normalmente. Nós não proibimos, com a não aprovação desse projeto, nós não proibimos a Secretaria de Agricultura de trabalhar. Ela pode trabalhar de segunda a sexta normalmente. Ela tem uma draga nova, que chegou nova agora. É da Secretaria da Agricultura e não foi usada ainda na agricultura. Está sendo usada nos morros lá de São Francisco. Está ficando beleza o trabalho. Ela tem uma retro nova, ela tem uma caçamba, aquela caçamba verde do PAC, que o Jaque trabalhava, é da Secretaria da Agricultura. Ela tem três trator de pneu praticamente novo. Tem um novo lá que nem trabalhou ainda, um verde, gabinado, completo. Então, se quiser trabalhar de segunda a sexta, tem como. Tem uma equipe boa de funcionários. E esse projeto, eu não vejo ajuda ao produtor rural com aumento de valor de horas. Isso aí não é ajuda. E na questão do combustível, que está na exposição de motivos, que o combustível subiu muito e tal, por isso justificava o aumento, o combustível já está baixando. Então eu acho que eu me sinto bem tranquilo em falar isso para vocês, que eu não votei errado. Não estou dizendo que tu votou errado, Jonas, mas eu me sinto confortável em dizer que eu não me arrependi de ter votado assim. E queria aproveitar o espaço para apresentar um rapaz que está ali meio tímido. Esse ali é o Christian, para quem não conhece, é filho do Nauro. Eu, na presidência, o ano passado, eu fui presidente da Câmara e contratei ele para prestar esse serviço aí. Pelo que eu sei, presidente, é a última sessão, né, que ele participa. Então, quero te agradecer, Christian, que tu continua sendo esse baita cara que tu é, responsável e cumpridor dos horários, cumpridor das obrigações. Seria eternamente grato a você. E no mais, presidente, queria esclarecer para o pessoal que a função do vereador é fiscalizar o prefeito. Eu sou situação. Agora nós tivemos uma desavença, então, mas isso nunca mudou a minha maneira de agir aqui nos projetos.
Eu sempre votei aquilo que eu achei que era certo. Nunca, a minha esposa está ali, trabalhou uma vez aqui na prefeitura, vinha dar aula, não lembro do que era aqui na sua casa, no tempo do Chico, eu era adversário. Eu nunca empreguei ninguém da minha família, justamente para não ficar com o rabo preso. Eu voto o que eu achar que é certo, o que eu achar que é bom para o povo. Então, por isso, eu quero deixar bem claro que eu vou fiscalizar. E está acontecendo que funcionários ganharam horas extras o ano passado e chegou até mim essa denúncia. Eu vou pegar as provas e depois vou, na próxima sessão, vou esclarecer bem. Que o cara que estava nesse projeto aqui, que seria essa FG para o Valderi, ele está indo lá, bate o ponto eletrônico lá com o dedo e volta, vai para casa e depois pega o carro e vai trabalhar particular. Está fazendo uma obra particular durante o horário do expediente, que pelo menos ele teria que ficar lá sentado, lá na secretaria dele. Ele está ganhando por fora fazer serviço particular. Isso é irregular. E no ano passado ganhando 38 horas extra. E tem mais um monte de funcionário no caso Gelado. Em nome do Gelado também. 21 horas extras. Quem não conhece o Gelado aí é o cara que menos trabalhou na história do Monte Alegre. E daí o que nós vamos dizer? Ó? Ô Marquinho, tu é arigó também? Como é que tu não defende isso? Como é que tu não defende nós? O Gelado nunca trabalhou, tá ganhando hora extra. E eu tenho que me lascar das 8 às 5, às vezes às 5 e meia, porque esquece de buscar. O que que eu digo para esse companheiro meu? Bah, não tem o que fazer, o prefeito é que manda. Então eu vou fiscalizar. E o que eu achar de errado, eu vou mostrar para todo mundo. Obrigado, senhor presidente.
Não temos mais vereadores inscritos. Vamos passar para as lideranças. Liderança do progressista, vereadora Fernanda.
Já tinha cumprimentado a todos. Mais uma vez quero agradecer seu Carlinhos, sua esposa, por abrirem o espaço para nós. A todo o povo que veio nos assistir. Também quero reforçar o pedido dos meus colegas vereadores para a questão da estrada da Enxovia. Também que o pessoal da Secretaria de Obras derem uma olhada para cá. Em questão ali o projeto das gratificações, eu tenho a minha posição também. E questão que vai ser o Valderi ou o Jaque que eu pegar. Se eu fosse visar o Valderi, na administração passada não tive muito sucesso com ele em questão, ele sendo secretário de obras na época. Mas visando o desenvolvimento do nosso município, como me passam, eu não conheço o trabalho do Jaque também, mas me disseram que ele é excelente. E eu sempre digo, eu vou defender aquele que se faz diferencial realmente. Na minha opinião, merece sim um FG, uma gratificação. Porque eu sempre digo, às vezes a pessoa está ali para fazer o teu básico e nem o básico não faz. Infelizmente, é assim que funciona, sim. Em qualquer, seja privado ou seja público, acontece sim. Tu chega nos lugares, tu é mal atendido, sendo que nem o básico, às vezes, o funcionário não faz. Então, eu reconheço, quem faz o diferencial merece, sim, uma gratificação. É como eu falo, eu, particularmente, com o Valderi, não tive sucesso na administração passada. Mas, pensando no município, se ele faz um desempenho, não foi aprovado, mas se fazia um bom desempenho, bom para ele. Outra coisa, questão assim que eu vejo muito também o meu colega Fernando questionar, não que eu venha olhar para o passado, mas falar em questão de CC. É só nós olhar um pouquinho a administração passada, onde tu fazia parte, e nós vamos ver a quantidade que nós tinha também de CC, que pouca coisa fazia. Outra coisa, carro público, vivia nas estradas correndo para lá e para cá. Então, eu acho que a gente tem que relembrar um pouquinho para trás e não vim só criticar hoje. Concordo, tem coisas que devemos melhorar, vamos melhorar, que nem hoje, agora começamos o calçamento no Passo do Carro, acredito que será um ano que vamos iniciar com obras melhorando em qualquer situação, agricultura, também brigo pela área que eu trabalho, acredito que temos que melhorar mais, sempre, desde o início, briguei muito com uma questão, uma indicação de técnico agrícola para os pequenos produtores, visando dar um apoio aos pequenos produtores, sempre, desde o início, se for falar com o prefeito, fui várias vezes pedir uma indicação que colocassem um técnico agrícola, que realmente eu senti que foi meio abandonado a área da agricultura. Reconheço, E outra coisa, hoje eu tenho meu genro na prefeitura, mas eu também fico claro, não bebo água em orelha de ninguém. A minha opinião, seja para quem for, respeito a opinião dos outros, mas independente do meu genro estar na prefeitura, eu sempre digo assim, ó, eu vou também avisar os projetos, vendo o que é bom para o município, não o meu particular, não, de forma alguma. Muito obrigada.
Passamos à liderança do MDB. Vereadora Herotildes.
Dispensa cordialidade a todos, que já cumprimentei a todos. A gente está iniciando um ano novamente, né? A gente tem esperança, porque hoje ainda escutei no rádio, feito os projetos. Muitos e muitos bons. Só que faz 2 anos que eu escuto projetos bastante. Tem gavetas cheias e muitos bons, só que feito é muito pouco. Então, a gente tem esperança que esse ano, como já falaram, e saia alguma coisa de concreto. Quanto ao projeto do Jonas, eu fui desfavorável, que ele leu agora ali para nós todos, e os outros colegas, cada um tem sua opinião, porque eu trabalho para todos, os menores também, porque eu não vi benefício para os menores em aumento de horas de máquina, e desde lavoura e também todas as máquinas com aumento de hora. E quanto assim, os pequenos com 5 horas não podem a máquina. Por que que não pode? Eu quero explicação por que que não pode. Haja planejamento, que onde vai lá, que tem 2, 3 horas para um, 4, 5 horas para outro, vai e faça. É isso o dever da administração. Tem que fazer, sim. Porque adianta vir máquina, e daí, porque é 4, 5 horas, não vai fazer. Haja planejamento. É isso aí. E também eu quero falar quanto aqui na Enxubia, que eu já me considero dessa terra, e as minhas 2 noras são daqui, queridas que elas são, e que a família delas estão aqui. Também pedi uma lixeira aqui, que eles pediram aqui no colégio, em frente ao colégio ali, porque está bem precário para eles. Precisa. E também que, já que eu escutei o prefeito também falando que vem uma verba para a academia, que faça uma academia aqui mais perto. Isso é muito ótimo, porque eu participo numa todo dia. É muito bom para a saúde. E aqueles que podem, vão. E a requestão das estradas também, porque sempre se falava que a estrada da Enxubia estava ruim, lá, que a gente falava lá na Câmara. Eles achavam que não era tão assim. Ela não está ruim, ela está péssima. Muito péssima. Também, eu quero agradecer ao seu Carlinhos, novamente, porque ao lado é a dona Libra. E tem mais liderança comunitária, Beloni, mais, são os grandes líderes comunitários. Muito obrigada a vocês, porque eu conheço o trabalho de vocês. Muito obrigada por todos.
Liderança do PTB, vereador Jonas.
Alguém pode pensar, né, até porque eu falo demais. Eu quero aproveitar aqui para dizer que eu faço questão de me pronunciar quando sou citado ou tenho oportunidade, porque em minha campanha, eu fui bastante criticado, né, por pessoas grandes, porque, para quem não conhece, eu sou, venho de uma família bastante humilde. A tia Aquila, aqui da Enxuvia, é irmã do meu avô, então venho de uma família humilde, mas, porém, tenho muito orgulho por ter vindo dessa família. E quero aqui defender, como eu falei, eu fui muito criticado, fui chamado em minha campanha de sem noção, de alguém esculachado por somente ter vindo de uma classe baixa. Então, eu faço questão sempre em pronunciar e dizer que, por mais que tenha vindo uma família humilde, pobre, mas tenho as minha visão, tenho minha posição, e por isso eu faço questão de estar me pronunciando e falando para os senhores. A questão que a vereadora falou aqui, que eu falei com as pessoas, os produtores, que não precisam, não deve ser vir máquinas para fazer 5 horas, não é essa a questão. Acho que a vereadora se perdeu um pouquinho. Eu falei que uma empresa terceirizada, ela não vem fazer horas, pequenas horas, 5, 6 horas. E por isso que eu defendi esse projeto, porque seria principalmente esses pequenos agricultores que precisam de 5, 6 horas que a prefeitura vem de fazer. Não é questão que eu digo que vocês não precisam de 5, 6 horas. É vocês que eu estou tentando priorizar, porque uma empresa grande, ela tem poder de chamar uma terceirizada e fazer 100, 200 horas. Já os senhores, às vezes, não conseguem uma máquina para fazer 5 horas. Né? Por isso que eu defendi esse projeto e defendo, porque os senhores que precisam de pequenas horas mais que devem ser alcançados. Então, é só para o entendimento da vereadora aqui, que ela não entendeu direito. E assim, então, o meu amigo o vereador Mendonça, também somos amigos, mas como eu falei, cada um tem uma ideia, uma direção. É, como ele falou, que vai continuar sendo feito esse serviço nas propriedades, sim. Só que vai ser de uma forma muito lenta, como eu falei, não tem como usar as mesmas máquinas no público e usar no mesmo tempo na privada. Então, por isso que eu defendi essa questão do fim de semana, porque seria nesses dias, fim de semana, feriados, que essas pessoas, pequenos agricultores, que precisam de 5, 6 horas, seriam alcançados. Claro que o Indicato ia se usar sim, Bortolom ia se usar, Skill ia se usar sim, mas a pressão minha maior é que seria esses pequenos agricultores, como os senhores aqui, que muitos trabalham, eu conheço, trabalhei muito no pesado, roçando, no campo, fazendo e tudo mais um pouco, e faço até hoje ainda, esses pequenos agricultores que eu defendo tanto, que precisam 5 horas de retro, precisam 5 horas de draga, esses pequenos agricultores que eu estou defendendo, só para esclarecer a vereadora, que eu não falei que não é questão que vocês não precisam, e sim vocês que precisam, porque se vocês ligarem para uma máquina terceirizada e pedindo, eu quero 5 horas aqui na minha propriedade, eles vão dizer para os senhores, nós não deslocamos a nossa máquina aqui de Vacari para fazer 5 horas. Então seria os senhores produtores que precisam de pequenas horas que eu defendo tanto. Então, só para esclarecer, às vezes alguém pode dizer, isso é chato, fala demais, mas só para aproveitar e dizer que por mais que eu venha de uma família humilde e pobre, mas eu tenho posição e tenho caráter, por isso estou aqui para defender aqueles que votaram em minha pessoa e vou continuar aqui defendendo, como foi falado, cada um tem uma direção, cada um tem uma posição. E eu respeito, como vereador, meus amigos, são todos meus amigos, mas a minha opinião é essa. Então, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez, seu Carlinhos, por receber aí esse vereador chato que fala demais, mas é dessa forma que eu sou e vou continuar sendo até o final, até o último dia que eu estar exercendo essa função que me foi concedida pelo privilégio de Deus e também aqueles que confiaram o voto em mim. Muito obrigado.
Encerrando os trabalhos dessa sessão ordinária da Comunidade da Enxovia, quero agradecer de coração essa comunidade que presidi hoje essa sessão ordinária com a ordem do seu Carlos Boeira, proprietário aqui dessa excelente espaço, né, que nos concedeu. E muitas atividades públicas vêm acontecendo aqui na sua residência, né, tio Carlinhos? Agradeço aí de coração, em nome do senhor, agradeço a família e todos os que estão presentes aqui, os vereadores que se fazem presente, nossa assessoria, os funcionários da casa. Meu intuito de fazer essa sessão ordinária nas comunidades é trazer para os senhores aquilo que é o papel do vereador. Porque muitos, na hora, de repente, de vir pedir o voto, eles acabam prometendo obras. Então, eu quero fazer, se for permitido, em todas as comunidades, e passar o papel do vereador, que é distinguir a questão da obra e da questão da fiscalização e a questão de legislar, que seria mais ou menos esse o papel principal do vereador, e não fazer obras. Porque muitos, numa campanha, eles prometem, vou fazer a ponte da Enxovia. Bah, mas lá nem rio não tem? Não, mas daí nós fizemos rio. Então fica muito milagrosa as coisas. Então trazendo, aproximando a Câmara e a função do vereador, fica mais fácil de cada um de vocês discutir as propostas de cada um na hora de definir o voto. Para concluir, depois a gente vai abrir as propostas e a escutar vocês aí, e vamos fazer as indicações conjunta aí com a Câmara para o prefeito municipal resolver, talvez, o problema da enxovia que vocês consideram aí um dos principais problemas, né? Eu, só fazendo uma fala aí antes de encerrar, a questão desses dois projetos que a gente acabou reprovando, que foi a questão da regularização da hora máquina no final de semana, eu também quero dizer que seria favorável se a questão do voto fosse por desempate. Por quê? Justifico a questão da fala do Jonas. Se nós, trabalhando no final de semana, seja para o grande, seja para aquele que tem condição de pagar, não estamos conseguindo fazer um trabalho público, que é cuidar das estradas, cuidar do interesse público com excelência, se nós tirar essa ferramenta do secretário de obras de trabalhar o final de semana, a questão vai piorar, porque aí nós vamos tirar a máquina que faria o serviço público e vamos acabar trabalhando na propriedade particular. Porque isso inclui, diz assim, trabalharia para os grandes,
Concordo, mas para aquele que tivesse a condição de pagar e precisava do final de semana, seria pago e estaria disponível. No momento, nós acabamos tirando esse direito. E durante a semana vai acabar sendo feito igual, né? Então vamos deixar de atender o que é público. Infelizmente, existe alguns desentendimentos na questão dos projetos. É questão de interpretação, a questão da ferramenta dos FG. Eu seria favorável porque abre um precedente para que outros funcionários vão atrás do seu direito e discutam com o prefeito. Agora nós estamos fechando as portas e não estamos dando FG. Então a gente acaba tirando ferramenta de repente de uma pessoa que queria dar um plus a mais na administração. Então, se tem coisa errada, como falou o vereador Marcos, a nossa função como vereador fiscalizador, vamos fazer as denúncias do Ministério Público. Se está errado, vamos fazer as regularizações. Eu concordo, não sou favorável do que é errado. Se tiver errado, se faz a denúncia. Vamos buscar aquilo que é certo. Mas se eles estão pedindo as ferramentas, nós, enquanto vereador, também precisamos das ferramentas para eles trabalhar. Senão nós vamos ser cobrados e ser criticados. Então, não havendo mais nada a tratar, só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram presentes e convoco os senhores vereadores para a sessão solene de abertura, dia 1º de março de 2019, às 17 horas, na Câmara Municipal. E deixo o convite aí para a comunidade da Enxovia, aqueles que ainda não nos visitaram na Câmara, que vão conhecer a nossa Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, né? Lá vocês serão muito bem recebidos, né? E às 18 horas para a sessão ordinária e a apreciação dos projetos que virão para casa. Meu muito obrigado. E agora fica aberto aí o espaço para as pessoas da comunidade.